Senador Aloysio, faz talvez 4 meses, o senhor aí e eu aqui nessa mesma posição falamos na palavra impeachment, talvez pela primeira vez. E fomos muito criticados, eu especialmente. E devo lhe dizer que naquela hora, o que eu falei é que impeachment não é golpe, embora eu achasse que era inconveniente. Mas golpe não, está na Constituição, desde que siga-se os trâmites previstos ali, como seguiu-se no caso do presidente Collor, que eu, inclusive, faço questão de lembrar, não entrei naquilo. Não entrei. Porque nós tínhamos 21 anos mais, né? Nós tínhamos quase 30 anos sem eleição direta para presidente, e é o primeiro presidente ter seu mandato cassado. Isso traria um prejuízo, senador, até pedagógico para o processo democrático. Brizola, talvez por essa relação que eu tinha, talvez influenciado por ele, também não entrou naquilo.
E o Ulisses entrou no final, se me permite, apenas quando...
Aliás, no final, eu acho que todos entraram,
isso,
ou não ficaram fora, digamos assim. De lá para cá, nesses 3 ou 4 meses dessa nossa fala, que eu não sei se o senhor lembra...
Lembro perfeitamente.
As coisas evoluíram, e não para melhor em relação ao governo. Não foi para melhor. Não foi para melhor porque os dois fatos profundamente errados da presidenta Dilma apareceu mais. O fato dos erros da condução da economia, que nós aqui alertamos tantas vezes no ano passado e até antes, e os erros das promessas equivocadas que ela não cumpriu. Ao contrário, tomou posição contrária. De lá para cá, também, o que a gente vê é o povo na rua. E aí, é o que eu queria falar. O povo não se mobilizou ontem, como se... O povo está mobilizado há anos.
Esse é um fenômeno fantástico da democracia brasileira.
E da informática.
É isso.
A mobilização hoje não é quando se está na rua, é quando se está no computador falando com os outros e manifestando a indignação. É quando se está acompanhando o que acontece pela mídia. Há uma guerrilha cibernética em marcha.
Tão diferente do confronto entre movimentos de opinião em 64,
claro,
por exemplo.
E que para fazer uma passeata precisava de ter
panfleto,
tudo isso, panfletos e jornal e televisão. Hoje não. Cada pessoa tem uma trincheira na sua casa e rapidamente se mobiliza. Ilude-se quem fica contabilizando quantos foram mais ou menos. A quantidade de gente que está na rua se mede em dezenas de milhões, só que não vão naquele dia. Só que nem saem de casa, mas estão manifestando a indignação. Estão carregando cartazes cibernéticos. Hoje, para você carregar uma faixa, não precisa pintar a faixa, fazer a faixa, nem ir para a rua carregando com as mãos.
Banner.
Ou você, os banners. Hoje, você faz com os dedos no computador. O governo, a meu ver, está enganado quando não percebe que a indignação é muito, muito maior do que o número de pessoas que vai à rua. Além disso, essa manifestação de hoje no Brasil, ela pode não ter tido um número maior de pessoas do que a maior de todas, mas teve um número maior do que a menor. Mas, sobretudo, ela foi mais forte. Ela teve mais direção, rumo nas suas críticas. E o que eu acho que foi muito interessante, não teve violência nenhuma.
Pelo contrário, um clima alegre, a alegria de estar participando da vida pública, de estar na rua para influir no rumo dos acontecimentos do país.
E a palavra impeachment se manifestou de uma maneira muito mais forte do que até aqui. E aí eu entro na discussão. O que dá para perceber hoje é que há um divórcio entre as ruas e as urnas. As urnas em relação ao governo Dilma, e aí é o mais óbvio que há um divórcio, e as ruas e nós também. E aqui é uma coisa, é que não se pode exigir do povo interpretar a Constituição. O povo tem direito de pedir impeachment, ainda quando não tivesse base legal. O povo, as pessoas, nós aqui não. Nós aqui só podemos levar adiante a ideia de impeachment na linha que o senhor falou. de cumprimento de todas as normas, regras, procedimentos, rituais que têm que ser feito. Mas o povo hoje tem clareza que quer, de fato, impeachment. Eu, pessoalmente, ainda não vejo os argumentos para votar por isso se chegasse aqui. Ainda não vejo. E me preocupa, e aí eu quero pegar uma coisa que o senhor falou, que eu achei muito interessante, que é a transição tranquila que se fez na hora do Itamar. Como fazer isto com uma transição tranquila? Porque não dá para aguentar o governo com o descrédito atual, com a incompetência atual, com o ministério irrisório atual, embora tão grande, por mais 3 anos e meio. Isso não dá. O Brasil não aguenta, senador Medeiros. Ao mesmo tempo, não podemos dizer, é fácil, o governo é incompetente, o governo não tem crédito, o governo não tem um ministério competente, vamos tirar e colocar outro presidente no lugar que já está escolhido, que é o vice-presidente, constitucionalmente. Se sair a presidente Dilma, é ele que assume. Ainda não dá para a gente dizer que a solução é tão simples. Por isso, temos que construir uma transição tranquila. Seja fazendo o que eu tenho chamado de a Dilma ser a Itamar dela própria, que todos acham que é impossível, mas não custa nada propor como uma alternativa, seja ela conseguir ser a Itamar dela própria, ou seja, sem o impeachment do ponto de vista formal, mas ela já começar um novo governo, com outras características, em que ela tem que dizer para o Brasil de que ela não é mais do PT, ela seria do Partido do Brasil.
O que, aliás, é próprio da função presidencial.
O que deveria ser próprio da função presidencial, mas não está sendo. Não está sendo. Seja isso, seja ela compor um governo diferente, como fez Itamar, ou seja, a transição de uma substituição com tudo isso que o senhor falou que se fez no momento do Itamar. E aí é que eu acho que o papel estaria nessa casa aqui. Nós temos um papel para cumprir. E eu creio que o diálogo tem que ser mantido entre todas as instituições e todas as autoridades, inclusive as que são repudiadas hoje, mas que ainda têm um mandato, como o próprio presidente. Eu sou favorável a que a gente dialogue ao máximo, sem abrir mão dos princípios, sem cair no oportunismo. Porque tem uns que estão dialogando para ter cargo, tem outros que estão dialogando para ter verbas. Tem outros que estão dialogando pela simples atração que sentem pelo poder. Não, mas dialogar em função de um projeto nacional, eu sou favorável. Até o último momento. Vai chegar um momento que não vai dar para a gente saber. E esse momento pode ser o momento em que o povo não apenas ficar dentro das suas trincheiras pessoais de computador, mas for para a rua e ficar na rua. Porque uma coisa é uma passeata de 1 milhão de pessoas que saem às 10 da manhã de casa e volta às 2 da tarde. A outra vai ser quando 100 mil, 200 mil forem para a praça e não saírem mais, como aconteceu na Ucrânia faz pouco tempo, como aconteceu no Egito, como aconteceu na Tunísia, como acontece em muitos países, em que o povo toma a praça, não apenas se manifesta, não apenas faz passeata, que já está dizendo vai e volta. Eu temo que não vai demorar muito, se nós não formos capazes de fazer essa transição tranquila, que o povo vai fazer uma transição intranquila, passando por cima de todos nós aqui. E, finalmente, o que o senhor falou da mensagem. O que mais me incomoda é saber que o governo continua tratando a relação com o povo com base no marketing político. A impressão é que a presidente tem isso que os locutores de televisão usam aqui, um ponto que eles chamam, para ficar ouvindo tudo encenado. Isso é que é ela tem que sair dessa encenação, e eu acho que vim aqui mesmo, vim no Congresso, desde que o Congresso queira. Não pode ela simplesmente bater na porta e chegar. E falar com a alma, com o sentimento, e aí é reconhecer que cometeu erros. Pode até dizer que erros que ela cometeu foi para impedir que a crise de 2008 chegasse aqui. Pode dizer isso, mas foi erro. Só eu não quero tomar muito seu tempo, até porque
não,
sei de sua agenda.
Não, você está fazendo ganhar tempo.
Por isso que eu lhe passei na frente. Mas a senadora Glaze fez aqui um discurso interessante um dia desse, em que ela, eu não vou usar reconheceu, porque é capaz dela não gostar, mas ela lembrou fatos que foram decisões da presidente que, segundo ela, impediram a chegada aqui e que, de fato, custaram tanto que agora tem que ter o ajuste. Eu disse para ela, e se a presidente, durante a campanha, tivesse dito, eu consegui impedir que aqui chegasse a crise de 2008 nos Estados Unidos, eu consegui manter o emprego, eu consegui que o dólar não estourasse, a inflação não foi tanta como se imaginava, mas no próximo mandato eu vou precisar fazer um ajuste. Votem em mim, se quiserem, mas eu vou ter que fazer um ajuste. Seria outra situação dela. Teria credibilidade.
Claro.
Mas ela disse o contrário.
Está tudo bem.
Está tudo uma maravilha. Aquelas propagandas daquele publicitário dela, que eu acho que se a Dilma, hoje, se a presidente Dilma fizer uma análise de consciência, ela sabe que duas pessoas foram profundamente nocivas na história política dela. O ministro Mantega e o publicitário João Santana. Essas duas figuras são as responsáveis pela tragédia. Ela mais, porque ela que aceitou. É. Se ela tivesse dito na campanha, eu vou ter que fazer um ajuste, podia até dizer que não era tão grande, mas ela disse que tudo era uma maravilha, que ela queria continuar a maravilha. E aí o povo não vai perdoar, não vai perdoar. O que a gente tem que saber é quanto tempo ainda aguenta ou como fazer essa transição entre duas coisas muito ruins para o Brasil, que é a continuação do governo que aí está por mais 3 anos, ou impeachment pela segunda vez depois de 4 presidentes. Nós só tivemos 4 presidentes eleitos, 4 depois da redemocracia. Metade com o mandato interrompido não é uma coisa boa para a história política. Agora, continuar o governo que está aí é ruim também. Como é que a gente resolve? Um processo de transição, como o senhor disse, tranquila. Não foi negociada, foi tranquila. Que exige muito, muito diálogo, muito debate para saber. A Dilma consegue virar o Itamar dela própria ou a gente vai ter que fazer com que o Michel Temer seja o Itamar dessa transição? Essa é a pergunta que nós deveríamos estar nos perguntando hoje de tarde aqui.
Agradeço muito. Como sempre, a parte de Vossa Excelência acaba sendo melhor do que o meu discurso, mais que eu me esforce para isso. Mas Vossa Excelência fala do diálogo. O diálogo pressupõe boa fé, pressupõe abertura de espírito para fazer críticas e para fazer também autocrítica. Pressupõe legitimidade do outro para que os argumentos possam, em algum momento, se encontrar e estabelecer-se uma solução que possa até representar uma média das opiniões. Acontece, meus caros colegas, que até agora, às vezes que a presidente Dilma se dirigiu ao país, se dirigiu ao Congresso para tratar de assuntos, digamos, mais fundamentais, logo depois das manifestações de 2013, por exemplo, ela vem com a história de um pacto. 5 pactos. Pacto pela mobilidade urbana, pacto pela reforma política, pacto pela educação, pacto pela responsabilidade fiscal. Os pactos se esgotaram num programa de televisão. Não houve sequer uma única iniciativa concreta para dar consequência a isso. Nada. Vossa Excelência sabe, aqui no Congresso nós constantemente nos entendemos, situação e oposição em torno da tramitação dos projetos que aqui estão. E, infelizmente, muitos dos projetos importantes que estão sendo votados e aprovados passam desapercebidos em função da enormidade da crise política. Agora, de nossa parte, nós temos, em primeiro lugar, um dever fundamental, que é de representar aqui no Senado, na Câmara, no Brasil, a voz da oposição. Esse é o nosso dever fundamental. O povo escolhe um governo e, ao escolher um governo, escolhe também a oposição. E, para sermos fiéis a este dever político, temos que exercer a oposição, criticando, cobrando, denunciando, apontando as incoerências, Mas esse nosso papel de oposição não nos impede de apoiarmos, virmos a apoiar propostas que nos pareçam adequadas ao país. Não nos recusamos a isso. O que eu vejo é que é muito difícil, se não impossível, estabelecer um diálogo de boa fé com a presidente quando ela, de um lado, quando um ministro da importância de um Aloysio Mercadante vem à Câmara dos Deputados e fala da necessidade de termos, de terem com a oposição um tratamento de respeito e de colaboração, e no dia seguinte, o programa de televisão do PT vem atacar de uma maneira injuriosa a oposição brasileira. E esse tem sido o discurso da presidente Dilma, depois. O ministro da Fazenda vem aqui ao Congresso, ao Senado, naquela reunião que Vossa Excelência participou, fala da necessidade de estarmos juntos no ajuste fiscal, e a presidente Dilma vai para a Marcha das Margaridas, para a reunião desses tais movimentos sociais, e porrete na oposição. Como é possível termos um diálogo produtivo e de boa fé nessas condições? O fato é que a crise vai se agravar. Não digo isso com alegria, mas basta olhar os dados da economia brasileira que Vossa Excelência tantas vezes apresentou aqui nessa tribuna para ver que as coisas não vão melhorar, pelo menos no curto prazo. Especialmente o desemprego, o medo do desemprego e a inflação. Este pano de fundo vai contribuir para fazer com que a rejeição ao presidente cresça e vai diminuir a margem de manobra política dela. O fato é que nós hoje vivemos uma situação de impasse. O governo não consegue governar e não há alternativa política para ele, ainda configurada. Vossa Excelência, que viveu longas temporadas na França e fala o francês correntemente, sabe que impasse é uma palavra francesa. Uma palavra francesa que significa beco sem saída. Sinal de rua de trânsito na França. Frequentemente, quando há uma rua sem saída, tem lá a palavra impasse. Ora, não há beco sem saída na política. A saída aparece. De um jeito ou de outro, a saída vai aparecer. Nós temos que ser ativos para procurá-la. Essa saída poderá ser, sim, a presidente Dilma acertar o passo. Poderá. Se não acertar, ela cai. A Constituição tem o caminho para isto. E esse é o roteiro. Esse roteiro do respeito à Constituição, do respeito ao mandato da presidente, na medida em que ela conseguir governar corretamente, na medida em que ela consiga restabelecer a confiança e a governabilidade, ela tem todas as condições de chegar até 2018. Chegará? Não sei. Quero dizer a Vossa Excelência que eu desejo que chegue, porque concordo que o caminho ideal é o governo recuperar sua capacidade mínima de governar e que nós possamos chegar à data prevista no calendário eleitoral de 2018. Agora, por outro lado, se a crise econômica continuar forte, se ela se agravar, se as consequências sociais desta crise levarem esse estado de desespero do povo que fará com que eles fiquem na rua, não apenas durante uma breve passeata, mas por muito tempo, se as revelações da Lava Jato prosseguirem e mirarem cada vez mais alto no nível de responsabilidades políticas pela instalação desta quadrilha no topo do governo, se o Tribunal de Contas cumprir efetivamente a sua função, se o empresariado, especialmente o empresariado do setor das comunicações, entender que o custo da permanência da presidente é maior do que o custo da sua saída, se isso acontecer, o PMDB desembarca, a Constituição nos dá o caminho para a saída, que é o impeachment, e o PSDB votará a favor. Muito obrigado.